Você está ouvindo o Linha de Frente. Boletim informativo da ADUFO, sessão sindical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Linha de Frente. Está no ar o seu podcast sobre as lutas da categoria docente da UFO. Fica comigo e ouça o episódio de hoje. Olá, ouvintes do Linha de Frente, olá, professores e professoras da UFO. Mais uma edição do Linha de Frente está no ar. Hoje, comigo, Isley Borges. E nesta edição eu converso com a professora Raquel de Azevedo, secretária-geral da ADUFO, sobre a participação da seção sindical no 42º Congresso do ANDES, Sindicato Nacional. Ela nos conta quais foram as principais deliberações do evento e avalia sua participação. Seja bem-vinda, professora Raquel.
Oi, Isley e demais ouvintes.
Professora Raquel, esta foi a sua primeira participação em um congresso do ANDES. Como que você avalia a dinâmica do evento? Você acredita que as plenárias, os grupos mistos, as atividades culturais são mecanismos que funcionam no contexto do congresso?
Bom, de fato, essa foi a minha primeira participação em um congresso do ANDES e a impressão que eu tive dessa dinâmica de funcionamento dos grupos mistos, das plenárias, é que estávamos lá diante das dificuldades e das possibilidades do funcionamento de uma democracia concreta, né? Não estávamos ali diante de uma discussão da democracia em abstrato, mas justamente daquilo, das dificuldades e possibilidades que aparecem quando estamos pensando na democracia na sua forma mais empírica, mais prática possível, né? E as dificuldades a que eu me refiro são justamente de conseguirmos levar a posição da base para um congresso, para uma discussão mais ampla, né? Eu acho que a forma de organização desse congresso já tenta facilitar, né, que as sessões sindicais consigam levar a posição das suas bases para a discussão. Justamente essa divisão, né, em duas dimensões, a dimensão do grupo misto, em que nós todos os professores que estamos no congresso, né, somos divididos em pequenos grupos, nos quais podemos começar a discutir as resoluções, né, e depois, num segundo momento, essas resoluções são levadas para discussão numa plenária, em que aí, sim, todos os professores participam. Me parece que esse primeiro momento dos grupos mistos, em particular, né, abre essa possibilidade, digamos assim, de que possamos falar com mais clareza, né, de que possamos trazer nós, os delegados aqui da ADUFO, por exemplo, possamos trazer com mais clareza a posição da nossa base e possamos também escutar a posição de outras seções sindicais, né, nos inteirar dos problemas e dificuldades que outras seções sindicais estão enfrentando e que muitas vezes conversam com as nossas dificuldades também. Então, me parece que essa combinação, né, essa articulação entre um espaço um pouco mais restrito, né, dos grupos mistos e depois aquele espaço mais ampliado da plenária, facilita essa discussão, embora, claro que sempre, né, nunca é fácil, né, lidar, digamos assim, justamente com esses problemas da democracia no seu estado mais concreto. Mas foi um aprendizado muito importante.
E dentre os muitos temas de importância que foram debatidos no Congresso, talvez aquele que tenha ganhado maior destaque nos últimos dias foi a indicação que os docentes fizeram para a construção de uma greve neste primeiro semestre. Quais as razões que motivaram esta indicação, na sua visão? Como que se dará esta construção no âmbito da UFO?
Sem dúvida, a decisão mais importante que os professores tomaram no 42º Congresso do ANDES foi uma decisão favorável à greve. Para ser um pouco mais precisa, a resolução que tratava da greve e em relação à qual os professores se posicionaram favoravelmente dizia o seguinte: então os professores estavam se posicionando de maneira favorável a uma greve no ANDES em articulação com o setor da educação, para ser desenvolvida, para ser mobilizada, para ser levada a cabo no primeiro semestre de 2024. A gente poderia dizer que as razões para essa decisão favorável em relação à greve São pelo menos três. A primeira delas é claramente a ausência de diálogo, a dificuldade de avanço da mesa de negociação de recomposição salarial, né? E sabemos muito bem que a última proposta que o governo federal fez aos professores foi de um reajuste de 0% em 2024, um reajuste de 4,5% em 2025 e um reajuste de 4,5% em 2026. Esse reajuste de 0% em 2024 também vinha articulado com uma proposta que, no fundo, significava uma grande cisão entre professores que estão na ativa e professores aposentados. Se vocês se recordarem, né, a proposta do governo era de 0% de reajuste com reajuste dos benefícios dos professores. O problema é justamente que esses benefícios, ou esse reajuste dos benefícios, chegaria apenas aos professores que estão na ativa, o que forçaria, digamos assim, a deixar os professores aposentados para trás, caso esses professores da ativa resolvessem aceitar simplesmente esse reajuste dos benefícios. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma recomposição salarial para todos, os da ativa e os aposentados, né? E, embora, o governo tenha feito, então, essa proposta, e já tenha recebido uma contraproposta por parte de nós professores, baseado num estudo do DIEESE, nenhuma resposta adicional nos foi dada, né? Estamos ainda nesse estágio de negociação, ainda com essa proposta de 0% em 2024 e 4,5% tanto em 2025 quanto em 2026. A segunda justificativa da decisão pela greve podemos associá-la à negociação de carreira, né? Assim como temos uma mesa de negociação de recomposição salarial, também temos uma mesa de negociação das diretrizes fundamentais da carreira única, que inclusive é uma decisão importante tomada no 30º Congresso do Andes aqui em Uberlândia. E queríamos levar adiante essa discussão sobre carreira única nessa mesa paralela, né, de negociação com o governo federal, que tão pouco tem avançado. O terceiro e último encontro dessa mesa de carreira se deu no dia 22 de fevereiro e nenhum avanço foi observado, nenhum tipo de diálogo adicional foi observado com o governo federal. A terceira justificativa, a terceira razão da decisão pela greve está associada ao orçamento das universidades federais. Também um outro estudo do DIEESE, solicitado pelo Andes, indica claramente o quanto que o orçamento das universidades federais, isso não é exclusivo aqui da Universidade Federal de Uberlândia, isso vale para a totalidade das universidades federais, cada uma com as suas questões locais, mas o movimento geral é de uma diminuição do orçamento em termos reais, né, descontada a inflação para as universidades públicas. É um orçamento que já não permite operar as condições básicas da universidade, quiçá continuar investindo de maneira adequada em pesquisa, ensino e extensão. No caso particular aqui da Universidade Federal de Uberlândia, o reitor já mencionou várias vezes o quanto que o nosso orçamento é capaz, ele se estende apenas até o mês de agosto. Então, vivemos um drama em termos de orçamento das universidades, e essa seria, digamos assim, uma terceira justificativa para pensarmos essa posição favorável à greve. Em relação ao que nos cabe de pauta local, por assim dizer, ou como que a greve nos afeta em termos locais aqui na Universidade Federal de Uberlândia, não tem como não mencionar o quanto que o calendário acadêmico também entra nessa discussão. E é curioso porque a dinâmica da discussão do calendário acadêmico, ela em grande medida repete um pouco essa ausência de diálogo, essa incapacidade de negociação que nós temos enfrentado com o governo federal. Parece que tem uma dinâmica parecida em jogo aqui, porque a DUFO também já atuou de maneira muito significativa em conversa com a Pró-Reitoria de Graduação, já elaborou um recurso contra a última decisão do Congrade em relação ao calendário que está vigente nesse momento, 2023-2. Já atuamos em todas as instâncias possíveis para tentar negociar, para tentar reverter esse calendário que tem adoecido professores, estudantes e técnico-administrativos, que não tem a menor condição de estimular uma qualidade de ensino, né? Nós professores sabemos muito bem o tipo de contorção que temos que fazer para fazer o conteúdo da disciplina se encaixar dentro desse calendário. É impossível fazer isso sem adoecer completamente, né? E vemos claramente que parece que a negociação, assim como a nossa negociação de recomposição salarial, a nossa negociação em relação ao calendário acadêmico também não parece avançar, né? Então me parece que a greve ecoa aqui para nós, né, dentro da Universidade Federal de Uberlândia, não só com essas pautas gerais, também com elas, obviamente, mas ela parece que essas pautas mais gerais ganham, digamos, um eco ainda maior, né, em relação à medida que somamos todos esses problemas do calendário, né, a esses problemas mais gerais que enfrentamos em termos nacionais. Então, acho que esse é o desafio, né? Unir essa pauta mais geral de recomposição salarial, de luta pela carreira única, de luta pela recomposição dos orçamentos das universidades federais, com a dificuldade local que estamos enfrentando com o calendário acadêmico.
Raquel, e a ADUFO participou do congresso com uma delegação de 14 professoras e professores, um grupo bastante diverso. Em sua visão, quais tarefas ou responsabilidades esta delegação traz de volta para Uberlândia? Nós falamos da greve na questão anterior, mas existem muitas outras preocupações para o movimento docente nesse atual contexto?
Além da mobilização para a greve, me parece que houve pelo menos duas outras grandes discussões no âmbito do 42º Congresso do Andes, que vão ter repercussões importantes para a DUFO e para as demais seções sindicais que compõem o Andes Sindicato Nacional. A primeira dessas discussões me parece que diz respeito um pouco sobre o rumo do sindicato, no sentido de o rumo de atuação do sindicato. Me parece que o que do saldo assim, de todas as discussões que nós podemos acompanhar ao longo dessa semana inteira, me pareceu que o sindicato está cada vez mais disposto a disputar não apenas os espaços institucionais, ou seja, não apenas compor e participar de espaços como o Plano Nacional da Educação, mas também cabe ao Andes e às suas seções sindicais disputar, participar, construir outros espaços não institucionais que sejam exatamente espaços para discutirmos de maneira mais aberta, de maneira mais aprofundada, com todas as dificuldades que essa discussão impõe, os desafios do ensino público, os desafios da carreira docente. E existem pelo menos dois espaços que as resoluções que os professores aprovaram vão ser priorizados nessa próxima etapa, né? O primeiro desses espaços seria a construção do quarto Encontro Nacional da Educação, o quarto ENE. E o segundo espaço seria uma tentativa de rearticulação da Coordenação Nacional das Entidades em Defesa da Educação Pública e Gratuita, a CONEDEP. O outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, né, então o segundo eixo de discussões que eu acho que terá repercussões também para a nossa atuação aqui na ADUFO, foi um gesto muito importante de solidariedade do Andes em relação à causa palestina, em relação à resistência palestina diante do ataque do Estado sionista de Israel, do Estado colonial de Israel na faixa de Gaza. Esse gesto de solidariedade, ele é muito importante, ele deve nos mobilizar a reunir todos os esforços que estiverem à nossa disposição para combater o genocídio em curso. Enquanto indivíduos, nós podemos nos sentir um tanto quanto impotentes aqui para atuar em relação a esse genocídio que Israel está realizando na faixa de Gaza. Mas enquanto instituição, há sim o que fazer, né? Eu acho que esse gesto de solidariedade que ficou claro, né, que está sendo oferecido por parte do Andes, deve se estender também às seções sindicais. A gente tem que encontrar meios de demonstrar essa solidariedade de maneira mais objetiva nesse momento que nos obriga a agir, nos obriga a nos posicionar. Então, acho que essa também é uma outra repercussão importante aqui para o nosso sindicato.
Muito obrigado pela entrevista, professora Raquel. E vocês encontram o álbum de fotos da participação da ADUFO no 42º Congresso do Andes em nosso Facebook. Outras informações sobre o evento estão disponíveis no site www.andes.org.br. Esta é uma produção do setor de comunicação da ADUFO, seção sindical. A ADUFO é a seção sindical que representa os professores e as professoras da UFO. Para mais informações, acesse o nosso site adufo.org.br e acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. É só procurar por Adufo SS. Aquele abraço e até a próxima semana.